Rui Neumann, recentemente parece ter havido um desentendimento dentro da CDAO, entre a CDAO e a Guiné, em que levou dirigentes da Guiné a insultar ou usar palavras menos diplomáticas, por assim dizer, contra o presidente da CDAO, que é, neste momento, o presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo. O que é que se passa, de facto, entre a CDAO na região, nesta região, que leva a este desentendimento e esta troca de palavras? Nem foi troca, porque não se sabe exatamente o que é que Embalo respondeu, mas o que é que leva a esta situação?
Primeiro, não é uma desavença na CDAO, mas é uma desavença entre alguns países da CDAO e, digamos, uma postura firme de Sissoko Embalo, principalmente num dos casos relativamente ao período de transição da junta no poder na Guiné-Conakry, em que Sissoko Embalo, ele disse que era inegociável e inaceitável, ou seja, um prolongamento do período de transição de 24 meses, que é o que pretende a CDAO, digamos, a estrutura, o primeiro pilar da CDAO, que neste caso está encarnado em Sissoko Embalo, nas suas funções, e que a junta pretende 36 meses. Portanto, Sissoko Embalo foi categórico na sua mensagem e quer impor essa decisão. Ele próprio já tinha dito que a junta militar chefiada por Dumbuya em Conakry já tinha aceito exatamente essas, digamos, essas condições impostas pela CDAO. O que logo a seguir, eu posso dizer, em menos de 24 horas, Conakry desmentiu e disse que não tinha feito compromisso nenhum. Por outro lado, há também a questão do Mali, onde ocorreu também um golpe de Estado, como sabemos, um duplo golpe de Estado, e a própria junta militar, chefiada por Assimi Goïta, também acabou por reagir contra Sissoko Embalo, e não só, também contra o Mohamed Bazoum, o presidente do Niger, com quem ele foi ainda mais violento nas suas declarações. O que é que se passa aqui? Há literalmente uma aliança entre duas juntas militares do Mali e da Guiné-Conakry, em que eles afirmam que são os dois pulmões num só corpo. De tal forma, quando decorria esta mini-cimeira da CDAO em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, precisamente a 22 de setembro, Dumbuya deslocou-se ao Mali, a Bamako, para a comemoração do Dia da Independência do Mali, em que foi reafirmada, mais uma vez, esta própria aliança. No meio disto tudo, há também o problema dos 46 soldados marfinenses que estão detidos no Mali, isto tudo numa operação que por si mesma é muito estranha e tem muitas zonas opacas. Porquê? Porque quando eles foram detidos, primeiro a Costa do Marfim tomou uma posição em que negou o envio de militares, que supostamente iriam reforçar a MINUSMA. A própria MINUSMA disse que não estava à corrente da chegada desses efetivos. A própria ONU desmentiu o envio desse contingente. E todos estes depois voltaram atrás. Tanto que tinha sido pedida a mediação do presidente togolês, seja para a questão, digamos, do período de transição do Mali, a mediação no quadro da própria CDAO, e que se tornou também um mediador para a libertação destes 46 militares, que neste momento a Costa do Marfim já reconhece que são militares marfinenses. A MINUSMA já começa a dizer sim, realmente, mas o procedimento não foi o que costuma ser. E a própria ONU, o secretário-geral, António Guterres, também já interviu. Ou seja, o que deveria ter sido uma, digamos, uma negociação bilateral, tal como pretendia Bamako, com a Costa do Marfim. Alassane Ouattara, o presidente da Costa do Marfim, decidiu alargar, internacionalizar a questão e entra no eixo da CDAO, mas também já no eixo da ONU. Em resposta, o Mali exige que sejam extraditados da Costa do Marfim opositores à junta militar do Mali. Entramos aqui numa larga confusão diplomática em que se insere, ao fim e ao cabo, um conjunto de agressões verbais de uma parte e de outra, não é? Isto entra tipicamente na cultura diplomática africana, que é muito distinta da cultura diplomática europeia, não é? Em África é o discurso mais populista. Uhum. Não podemos esquecer um pormenor também muito importante. Dos presidentes da CDAO mais virulentos contra o Mali na sequência dos dois golpes de Estado levados a cabo para Assimi Goïta, e aquele que exigiu as sanções mais severas com o Mali foi precisamente Alassane Ouattara, e agora Bamako, de certa forma, quer pagar essa posição radical que ele tinha tomado. Ainda no meio disto tudo está, obviamente, a imagem da França, em que, seja a Guiné-Conakry, seja o Mali, dizem que atrás disto tudo, de certa forma, está Emmanuel Macron, que foi, ao fim e ao cabo, expulso através desta imagem, né, com a saída da Operação Barkhane, e a proximidade que tem Emmanuel Macron com o presidente do Senegal, Macky Sall, precisamente com Mohamed Bazoum do Niger, com Alassane Ouattara, do qual era extremamente próximo, e vimos agora recentemente reativar de uma relação e de uma grande proximidade com o próprio Marcelo Cohen Baló.
O que é que, Raul, o que é que isso poderá querer dizer em termos da unidade que se espera dentro da CDAO, quando a CDAO impõe estas sanções contra países onde houve golpes de Estado, destabilizantes da área? O que é que isto pode querer dizer em termos do poder de uma força, de um grupo regional?
Eu creio que não há nada de novo aqui dentro da mesma, debaixo do mesmo chapéu institucional. Há soberanias diferentes e há rivalidades diferentes, há competições diferentes, não é? É normal que dentro da mesma organização haja interesses diferentes até certo ponto. Agora, o que me parece importante para a CDAO e o que aconteceu ultimamente espelha uma vontade de, como estes golpes foram praticamente em simultâneo e espaçados no tempo, pouco tempo uns entre os outros, a perspectiva da CDAO é de querer arrumar este bloco, ou melhor, terminar este processo em bloco, com três países golpistas a voltarem à constitucionalidade em simultâneo, no sentido em que praticamente também em simultâneo viram o processo constitucional interrompido. E, portanto, é aqui agora é que se vão esgrimir a força de cada um dos países, entre eles, mas sobretudo entre estes países e a cabeça da CDAO. E provavelmente, tendo a CDAO uma presidência bissau-guineense, olharem para este país como o elo mais fraco da CDAO e, dessa forma, forçarem a barra, como dizem os brasileiros, no sentido desta presidência sair menos prestigiada do que sairia se conseguisse fechar o processo da maneira como se propõe, em bloco, e não individualmente. Portanto, eu não vejo aqui nada de novo. Na União Europeia também há as rivalidades entre diferentes Estados-membros, apesar de estarmos todos integrados debaixo do mesmo chapéu de chuva institucional.
Rui, vês aqui alguma saída, uma vez que a CDAO parece firme na sua decisão relativamente à Guiné, relativamente ao Mali, e por outro lado também qual é a influência que o Mali está a ter nesta posição da própria Guiné?
Saídas já sempre no campo da diplomacia. Eu moro suíço com Embaló, é uma área que eu conheço bastante bem, a área da diplomacia. Não concordo muito com o Raul quando diz fazerem bloco contra a Guiné-Bissau, ao fim e ao cabo, para tirar o protagonismo do seu papel nestas funções do Márcio Sissoko Embaló no quadro da CDO, porque Sissoko Embaló ele tem de facto vários aliados no quadro da organização subregional. Uma saída em bloco é impossível. Porquê? Porque o que levou aos golpes de Estado no Mali é completamente diferente das motivações que levaram ao golpe de Estado na Guiné, Guiné-Conakry, e assim também, da mesma forma, no Burkina Faso. Portanto, estamos a falar de contextos diferentes, não podemos resolver tudo no mesmo conjunto, tudo da mesma forma, e, por esse motivo, as sanções são completamente distintas. As sanções que são aplicadas no Mali, daquelas que são aplicadas na Guiné, e, por sua vez, as outras que são aplicadas no Burkina Faso. São casos completamente diferentes que têm de ser tratados isoladamente. O que estamos a assistir é esta aproximação entre a Guiné e o Mali, dois países golpistas, definiria eu assim. Porquê? Porque neste momento estão isolados e precisam de criar aqui uma linha de frente comum, isto com um apoio, obviamente, externo. Agora o que me preocupa mais é durante estes períodos de transição que o Mali, a Guiné e o próprio Burkina Faso reclamam, que são períodos de transição longos, quando há um agravamento da situação da segurança, por exemplo, na fronteira entre o Niger e o Mali, e entre o Mali e o Burkina Faso no norte do Burkina Faso, mesmo no oeste do Burkina Faso, tem sido frequentemente alvo de ataques dos grupos armados terroristas, no norte da Costa de Marfim, Guiné, Benin, a Nigéria, que já é uma triste tradição, o problema da insegurança. E isto pode-se arrastar, obviamente, à própria Guiné-Bissau e ao Senegal. Aqui é realmente o ponto complexo. Enquanto se discute, digamos, a duração das transições mais ou menos curta, os grupos armados terroristas vão ganhando terreno. Uhum. Terreno no Mali, no Niger, no Burkina Faso, na Guiné-Conakry e mesmo na Costa do Marfim. Portanto, a resolução não pode ser num pacote único. A ONU demonstrou que os pacotes de imposições, de aplicações a vários países não funciona. Portanto, o caso no teatro da CDAO também não vai funcionar. Cada caso é um caso e é assim que terá de ser negociado. O Márcio Sissoko Embaló tem utilizado outros chefes de Estado, como o papel do presidente togolês tem sido muito importante na questão do Mali e irá continuar a ser. Digamos, o papel mesmo do próprio Senegal. No entanto, sentimos que existe dois blocos. Um bloco pró-ocidental, outro bloco, digamos, pró-oriental, aí diria a Rússia e a própria China. Naquilo que já se fala que é no neopanafricanismo, ou seja, uma nova versão dos populismos africanos que começam a estar muito presentes no Mali, de certa forma na Guiné. Porque é que eu digo de certa forma? Que a adesão à semi-goitá da população maliana é incomparavelmente superior à adesão a Dumbuya na Guiné-Conakry, em que os guineenses já começam a achar que ele está a exagerar no acumulado poder e na durabilidade da própria transição. E, obviamente, no Niger também, que esse neopanafricanismo também já começa a ter uma voz importante e à qual o Mohamed Bazoum, o presidente, não está alheio, não é?
Sim, eu estou também de acordo com o que o Rui disse. Aliás, o Rui começou na primeira intervenção por dizer que havia, há esta perspectiva de Guiné-Conakry do Mali serem dois pulmões do mesmo corpo. Se me estiver a enganar nos países, corrijo-me, Rui. Creio que foi esta, aquilo que disseste, que estes dois países seriam como, exatamente, como dois pulmões do mesmo corpo. E, portanto,
é uma definição local, é uma definição local, Raul.
Portanto, há aqui uma conjugação de esforços e há aqui uma perspectiva comum, e perspectiva comum e uma conjugação de esforços precisamente no sentido de vergar a CDAO a seguir estas exigências e a diplomacia, não é? E, portanto, isto vai ao encontro, ou confirma aquilo que eu estava a dizer, que apesar de estar debaixo do mesmo chapéu de chuva institucional, os Estados têm interesses diferentes e, de vez em quando, organizam-se em bloco para forçarem as decisões da presidência da instituição. Eu não vejo nada de novo aqui relativamente ou comparativamente ao que acontece na União Europeia ou acontece noutros, ou que acontece na NATO, por exemplo. Estou-me a lembrar da questão da intervenção na Líbia e este braço de ferro que havia entre França e Inglaterra para ver quem é que tinha uma maior predominância no seio da organização. Replica-se isto numa organização africana, é normal, não vejo nada de novo. Talvez nós, aos nossos olhos ocidentais, é que tínhamos uma perspectiva diferente de uma organização africana do que são de uma organização ocidental ou europeia. Mas, no essencial, as dinâmicas e as lógicas de poder são exatamente as mesmas.
Raul Braga, Pires e Rui Neumann, como sempre, obrigado e, como sempre, estamos juntos.